Filhotes da ditadura!
Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H.G. Wells.
Vocês vão ter que me engolir!
I have a dream!
Acaba de suicidar em seus aposentos do Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas.
E saio da vida para entrar na história.
Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
Conheci um caboclo que era diferente.
Olá, aqui quem fala é o C.A.
Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
E você está ouvindo o retorno do eterno Fronteiras no Tempo.
O seu podcast de história, que sempre volta. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele volta, ele não morre.
Nós somos uma fênix, né?
Uma fênix.
Ou nós somos aquele guardião da terra contra alienígenas felinos, né? Que reúne os antigos espíritos do mal. E vira um ser de vida eterna.
É, nós estamos caminhando aí para uma idade já de ficar meio múmia, mas enfim, tá longe ainda.
É, não, falta bastante tempo, falta. Nós estamos na meia-idade.
Meia-idade. E estamos de volta, né, meu amigo Sérgio? Tudo bem com você?
Tudo bom, Beraba. Saudade aí de gravar com você, de conversar com os nossos ouvintes, do nosso formato mais tradicional, né? Porque
isso.
Agora nós temos programa semanal, né, com o Giro.
Exato.
O Historicidade voltou também.
Exatamente.
É, mas é sempre bom conversar com você.
É, digo mesmo. É, a gente não desapareceu do seu feed, né? O Fronteiras está sempre aí com o Giro Histórico. E agora com Historicidade e voltando o Fronteirão, né? Como a gente carinhosamente sempre chamou esse nosso bate-papo aqui entre mim e o CA e outros convidados, né? E estamos de volta com mais um episódio e dessa vez nós vamos trazer aí um tema polêmico, hein, CA?
Exatamente, muito polêmico, Beraba. Vamos falar sobre a questão agrária no Brasil, sobre a questão da terra, né? Sempre muito polêmico em nosso país, que mexe com uma série de elementos históricos, sociais, econômicos, especialmente político.
Exatamente. Então, a gente vai resgatar para vocês, resgatar é boa, nós vamos trazer, né, de volta assim, para vocês umas reflexões sobre a importância de como se estruturou a questão agrária no país e por que, que isso ajuda a gente a compreender a nossa organização social, política e econômica, os impactos disso na maneira como a gente se tornou o país que nós somos hoje em dia. Né? É polêmico porque é sempre o motivo, a discussão que sempre, que em muitos casos na nossa história levou a reviravoltas políticas, a grandes debates, e acho que a história pode contribuir muito para a gente entender como que essa questão ela é relevante no correr da nossa história e até hoje.
Com certeza, Marcelo, com certeza. E é importante dizer que nós fizemos um recorte para esse episódio, então a gente vai falar basicamente, né, com uma certa profundidade, junto com o estagiário Rodolfo, que não está aqui na abertura, mas está no programa. está no programa sobre o período colonial e imperial até o início da República.
Uhum.
E a gente fez um recorte porque não dava para abordar toda a questão agrária no Brasil em um único episódio. Então tem um recorte aí. Mas não se preocupe que a gente volta para complementar
exatamente
o tema. E assim, uma coisa muito boa, e são duas coisas importantes, né? Uma coisa muito boa que eu garanto que nos próximos meses o Fronteiras no Tempo não falhará.
Sim.
Promessa aí. Em julho nós vamos completar 10 anos, a gente tá preparando alguma coisa bem interessante aí pra vocês, não vamos dar spoiler. E depois do Recordar é Viver, você fique, por favor, porque nós vamos ter, vai ter uma mudança no sistema de financiamento coletivo, ainda não temos a definição da nova plataforma, mas tem um recado importante sobre o nosso financiamento coletivo.
Exatamente.
Já falamos demais, né, Beraba?
Vamos embora.
Vamos pro episódio?
Vamos lá, então.
Porém, não deu tempo que ele saísse. Morreu com certeza do dever cumprido. Eu moro no pé da serra, lá na barranca do rio, a neblina baixa cedo. Quando é noite de frio, eu visto meu casaco, meu cachecol cor de anil.
Como nós já anunciamos na abertura, o tema de hoje suscita uma série de polêmicas, né? Falar da questão da terra no Brasil é falar também de questões que envolvem várias dimensões da vida, né? Economia, política, sociedade. Então é um tema sempre muito complexo. E nós vamos desbravar esse tema hoje, ou pelo menos dar uma perspectiva histórica mais geral sobre a questão agrária no Brasil, né? Sobretudo a posse e a não posse da terra.
Exatamente. E tudo começa quando começa o Brasil, né? Então a gente vai fazer aqui uma longa viagem pela história do Brasil e a gente começa pelo Brasil colonial. Lembrando, né, então, de alguns pontos que marcam o início do processo de colonização dessas terras que viriam um dia a ser o Brasil, né?
Uhum. América Portuguesa.
Ou América Portuguesa, né? Enfim, a gente costuma até sempre refletir sobre isso, né? Que quando da chegada dos portugueses, essa terra não era o Brasil, né? Ela só foi se tornando o Brasil a partir da consolidação do processo de colonização. E nesse momento, nesse processo de colonização que é longo, a questão da terra sempre foi muito importante. Os portugueses diziam que eram terras infinitas, que é evidente que quando você chega no litoral, você não consegue dimensionar, e a impressão que dá é que são terras realmente sem fim. Para todos os europeus, o conhecimento sobre a extensão da América, do Brasil, né, viria a ser o Brasil, era um grande mistério, né? Tanto que por muito tempo houve uma discussão sobre se isso seria um continente, uma ilha oceânica, o paraíso, a Ásia, enfim, né? E sabia bem o que era isso daqui, mas os portugueses chegaram e começaram o processo. É, lógico que não foi no mesmo assim que chegaram, né? Mas aos poucos eles foram instalando um processo para colocação de uma empresa colonizadora. Então, de estabelecimento de primeiro de feitorias e depois com a distribuição de terras.
Exatamente, Beraba. E essas terras, elas foram distribuídas ali pelo poder da coroa portuguesa, que a gente foi conhecido lá como as capitanias hereditárias, né? Que floparam, né?
Floparam. As capitanias floparam.
Floparam, assim. Porque, e uma coisa que é bem interessante que você falou nessa questão de não saber a dimensão do continente, porque você tinha a forma mais rápida de você se locomover, ou pelo menos a mais eficiente por longa distância, era por barco. Uhum. Quando você chega num continente, você vai ter que se locomover de mula, né? Porque o cavalo, ele não é tão adaptável aos terrenos como os jumentos, as mulas, né? Então, no período colonial, o grande meio de transporte pelos interiores eram as mulas e depois, posteriormente, rotas fluviais, que eram utilizadas ali para escoar diversos tipos de produtos e, inclusive, traficar pessoas internamente, né? Que a gente sabe muito bem que durante o período que a gente foi conhecido como as bandeiras, na qual mestiços indígenas com portugueses iam até o interior para caçar povos indígenas isolados e escravizá-los.
Exato.
Então, você teve esse processo. E muitas dessas rotas eram feitas de mula, os famosos tropeiros, que também faziam depois. Os tropeiros também podem ser usados para comércio. E por rotas fluviais para explorar a grandiosa América Portuguesa.
Exatamente. Então, é isso. A questão da distribuição das terras é um ponto fundamental. Mas a questão também que é importantíssima é o fato de que não foi descoberto, né, essa terra. Já tinha gente aqui que era dona das terras, entre aspas, que eram os diversos povos indígenas que viviam nessa imensa terra que viria a ser o Brasil. E os indígenas, né, eu coloquei aspas nessa posse da terra, donos da terra, né, porque eles viviam nessas terras, mas a relação que eles tinham com a terra não é a mesma relação que os europeus portugueses tinham. Quer dizer, havia uma convivência entre os diversos grupos, aldeias e etnias que viviam aqui, mas não havia uma ligação direta com um pedaço de chão e uma fronteira desse pedaço de chão. É, a gente mora aqui e tal, né? E essa terra é do povo tal. Aqueles que viviam em determinada região ficavam por ali e havia vários fatores que podiam levar essas pessoas a mudar de terra, de lugar. Não tinha uma fronteira, tipo, ah, não posso ir pra lá porque é a terra do fulano. É, eles podiam migrar pra outros lugares caso, por exemplo, acontecesse algum desastre natural, ou uma seca, ou a terra não produzisse mais de acordo com as necessidades, ou caso de guerras também, né? Então havia muito essa mudança de pessoas. Os sobreviventes da guerra podiam mudar para outra região. Então não havia da parte dos indígenas uma noção de posse da terra como havia para os portugueses. O que foi muito estranho, né? Para os portugueses, quando eles encontravam os indígenas, eles viam que não havia essa... Mas, na verdade, eles não estavam muito preocupados se os indígenas eram donos ou não, porque eles estavam ali como se vendo como superiores, senhores, senhores daquelas pessoas ingênuas. Então, eles chegaram e falaram, é meu, é seu, é não, agora é meu. E pronto, né? E não teve muito o que fazer. Começaram a distribuir usando algo que, por incrível que pareça, foi um argumento que foi usado por um ministro do STF há pouco tempo atrás, o direito de conquista, para dizer que aquela terra era deles. Coisa que, da legislação do século XVI, que, por incrível, muito incrível mesmo que pareça, ainda foi usado no século XXI. Mas, enfim.
Parece que eles querem resgatar as glórias do Santo Ofício, né?
Pois é.
Aquela questão toda de que vale ali o tá sendo dito por Roma, né? Pela religião, né? Isso é o que conta.
Isso.
Né?
Um designo de Deus, divino. Por coincidência, o ministro do STF que falou isso, ele é terrivelmente evangélico, né? Nada contra, mas enfim, ele resgatar uma premissa jurídico-religiosa não é surpresa.
Do direito, o direito canônico, o direito romano, o direito de conquista, foi o que baseou muitas das relações entre guerras durante a Europa, que a gente chama de período medieval, né?
Sim,
exatamente. Era o direito de conquista. O direito de conquista tem gente discutindo, né? Você tem um famoso discurso na América Espanhola, entre o debate entre o Sepúlveda e Las Casas, que vai pensar na questão da alma dos indígenas, e também vai discutir o direito de conquista, que a gente pode escravizar porque a gente conquistou. Então, não envolvia só a posse da terra, mas também a posse das pessoas, esse direito de conquista. Vai muito além de só o pedaço de chão, né? Ter o direito de exercer o poder do rei em determinado território.
Exatamente.
Isso vai marcar profundamente esse início da distribuição de terras na América Portuguesa, e marca também o início da concentração dessa terra, né? Por exemplo, você vai ter uma experiência na capitania que vai prosperar, ou no sentido que os portugueses vão conseguir. Eu vou usar o termo prosperar.
Não, usa o termo atual. O termo atual é um case de sucesso.
A capitania que os portugueses vão conseguir manter sua conquista, né? Que eles vão invadir, porque você pega o litoral de São Paulo, onde hoje a gente chama de Baixada Santista, era uma região densamente povoada por povos indígenas, tupinambás, diversas etnias tupi-guarani, como Zimbiá, por exemplo. E nesse território, eles vão começar a fazer um experimento, ou na verdade trazer um experimento econômico que já funcionava há um século nas ilhas do Atlântico Africano, que eles vão trazer engenhos em parceria com capital holandês, inclusive com holandeses. É o primeiro engenho que é construído em Santos, que a gente tem a ruína deles até hoje. É o primeiro engenho do Brasil, inclusive, que é a ruína do engenho São Jorge dos Erasmos, ele é construído por um holandês que tinha dentro do seu território escravizados indígenas. E esse território vai copiar um modelo, inclusive só encontra engenhos similares nas ilhas atlânticas africanas. Ele vai trazer a plantation de cana e esse modelo ali de trabalho e de técnica de fábrica do açúcar que foi desenvolvido pelos portugueses lá no século XV, quando eles começam a dominar as ilhas do Atlântico africano.
Exatamente. Isso é evidente que não é uma coisa que acontece recebida naturalmente pelos indígenas, né? Então os portugueses, eles precisam operar um processo de transformação desses povos indígenas que eles encontravam em trabalhadores. E para isso era fundamental fazer com que eles compreendessem essa nova cultura do trabalho, essa forma de se relacionar com a agricultura. Eram povos que já conheciam a agricultura, mas eles não produziam excedente. Eles tinham uma relação com a terra e com o que ela produz, muito ligada à subsistência, e quando havia produção de algum excedente, eventualmente isso era usado como para troca de presentes, né? Por questões simbólicas, muito mais do que uma busca por dividendos, por lucros, né? O que era algo que incomodava muito os portugueses, porque eles viam eles diziam que a produtividade dos indígenas era inconstante. Às vezes eles chegavam com muitas sacas de farinha e produtos e frutas, e outras vezes não tinha nada. Então eles precisavam reorganizar essas formas de trabalho e fazer com que também eles tivessem uma ligação mais enraizada com a terra, né, digamos assim. E aí entra o papel da cristianização, do papel dos jesuítas e outras irmandades religiosas que vêm para cá no sentido de fazer com que de aculturar esses indígenas, cercar suas terras, né, os aldeamentos, cercar no sentido de definir as fronteiras de onde ficaria cada uma dessas aldeias, gerida pelos jesuítas e outros religiosos. E lá essas pessoas iam aprender a trabalhar, plantar e vender o que eles produzissem, né, tudo em benefício benefício do rei, da coroa, do sistema de colonização português. Mas, e claro que isso tudo a gente fala como se fosse simples, mas nós estamos falando de uma coisa que aconteceu durante todo o século XVI, sempre teve muitas resistências por parte dos indígenas, que faziam todo esse trabalho, né, mas tinham pouco acesso aos benefícios. A questão da posse da terra, desde esse momento aí, da distribuição das capitanias hereditárias e das sesmarias, né, que era um pedaço de terra concedido a alguém como pagamento, né, fez com que a terra adquirisse esse status de algo honroso, né? Então você possuir terras era um pagamento, era um sinal de distinção social. Não era qualquer um que podia ter ali a posse daquelas terras.
E vocês nunca esqueci, bem antes do fim do ano, eu estarei por aí.
Terra, ela tá relacionada ao poder também, não é, Marcelo? Porque, assim, a gente vem de um período onde você tinha poucos senhores e muitos servos no cenário europeu, porque a terra tava concentrada na mão desses senhores de terra, desses fidalgos, se a gente usar o termo, que era muito utilizado no mundo português, nem em Portugal. Essa fidalguia, não daria pra usar senhor feudal, né? Nos fidalgos portugueses, que tinham essa questão da terra. E uma coisa que é importante, eu ia até dizer isso mais pra frente, mas que é pro nosso ouvinte ter essa dimensão, duas coisas. Pra ter a dimensão do que a gente está falando, basicamente o mundo vai se transformar, especialmente nas Américas, urbanizado a partir da década de 70 do século 20. Até a década de 70 do século 20, a maior parte da população, desde o período colonial até a esse momento da República, vivia no campo. Uhum. Na Europa não foi muito diferente, é que a Europa se urbaniza um período anterior, por conta da Revolução Industrial. Isso é um outro processo que a gente vai falar também mais pra frente. E uma outra coisa que eu falei, você tem um conceito que é importante, né? Que eu falei de plantation. É bom a gente explicar quando a gente fala. O que é o plantation? É a monocultura voltada para o mercado exportador. Então, assim, plantava-se só cana num grande território e essa cana era transformada em açúcar e levada para a Europa para ser comercializada por holandeses, portugueses no continente. Hoje a gente chama isso de agronegócio, mas na época o conceito que explica isso é plantation, quer dizer, uma monocultura voltada para o mercado externo.
Exatamente. E é uma forma de produção que tem como pilar, né, força produtiva, o trabalho forçado. Ele é trabalho, não é pensado, a mão de obra, né, é uma riqueza que é negociada também, e aí ele é pensado em termos de o pagamento, né, não é feito necessariamente como seria pensado assim, um trabalho assalariado, lógico, né? Tem outros fatores que explicariam como que funciona essa dinâmica do trabalho forçado, do trabalho escravizado, mas como parte de todo esse sistema de produção, o trabalho e a negociação do trabalho, o comércio do trabalho se torna também um dos pilares dessa economia mundial, né? Então, é aí que entra no século XVI, especialmente fortalecido no século XVII, que é o tráfico de pessoas vindas das costas africanas para as Américas. Se torna um grandíssimo negócio. Né? A produção agrícola, aliado a esse comércio do trabalho, da mão de obra, né, geram muitas riquezas que circulam, passam a circular por esse rio chamado Atlântico, né?
Exatamente. E é justamente essa questão da mão de obra, Marcelo, está mencionando, que vai levar, a questão sobretudo da escravização, da escravidão, é que vai levar a novas questões da terra depois que o Brasil fique independente. Uhum. Então, só para resumir, você tem uma questão que é a distribuição de terras por mercê do rei, que o rei dá para alguns fidalgos que são nobres. Claro que isso vai ter dinâmicas diferentes ao longo do período colonial. Dentro dessa capitania, você tinha outras pessoas que tinham acesso à posse da terra. Quando vem o período minerador, essa questão da terra fica ainda mais preponderante, porque você vai ter ali pequenos agricultores em torno da região mineradora, mas quem vai explorar a mineração é aquele que podia ter muitos escravos para adquirir a data, que era como se fosse uma concessão para explorar as minas do rei, que é tudo rei, né? Teoricamente, porque a coisa não era tão assim, no episódio do absolutismo fica mais claro, recomendo que você ouça. E aí a gente chega no momento em que o Brasil fica independente. Só que nesse contexto, e aí é um contexto de mudança muito importante, a gente vai passar por um processo na qual você vai ter que necessariamente criar uma lei ou um conjunto de regras que vão reger esse Estado contemporâneo que a gente chama de Constituição. Então você vai dar um ordenamento jurídico, usando um termo aí, criar normas jurídicas, regras jurídicas, que vão passar a regulamentar as relações sociais, políticas e econômicas dentro do Estado. E a nossa Constituição e as nossas leis vão manter a escravidão agora como característica jurídica.
Isso.
E isso vai trazer uma transformação profunda no Brasil, por conta, né, dessa forma de transformar a terra e por conta do crescente aumento do fluxo de escravizados. Porque no século XIX, sobretudo nas primeiras décadas, foi o período que mais trouxe mão de obra escravizada para essas terras.
Exatamente.
Interessante você falar isso, Cia, que aí eu fico pensando no seguinte, né, deixa eu dar oi pros ouvintes aqui, porque até agora eu tava quietinho, né, cheguei atrasado e fiquei só acompanhando. Mas agora que tá mudando o tópico, eu apareci de novo. É interessante você falar isso, Cia, porque assim, uma das coisas que a gente poderia colocar, por exemplo, num aspecto macro, é que a nossa relação com a terra, ela vai se mudando e se moldando, né, na medida em que também a nossa relação com o capitalismo se muda. É assim, a gente pensar que a relação com a terra, ela é uma relação que ela é econômica e bastante histórica. Quer dizer, quando a gente olha ali aquele sistema das sesmarias, da divisão de terras que o Brasil passa, né, nas capitanias hereditárias, a gente ainda tem uma relação de terra que sim, está envolvida com a questão de posse, como vocês bem colocaram, mas ela ainda lembra uma relação ali, como você falou, da fidalguia, que vem muito ali ainda da relação que se fazia com a Idade Média. Né? E aí, a partir do momento em que você vai mudando, vão entrando essas novas ideias liberais, né, que no caso vão embasar a nossa Constituição Federal e todas essas mudanças, a nossa própria relação com a terra vai se modificando também. Quer dizer, de repente você já não pode mais comprar, e aliás, você não pode mais doar as terras ou simplesmente passar. A terra passa a ser um patrimônio, e como patrimônio ela passa a ser cuidada e discutida de maneira jurídica, ordeira, né, e passa a ser vista cada vez mais como a propriedade, e não só como a propriedade, como a propriedade que precisa necessariamente produzir lucro. E aí a gente tá entrando naquele momento justamente que é o lucro extra, né, os super lucros, e até a gente chegar no que você tava falando, por exemplo, do que se torna o plantation e o agronegócio, né, mas é bem interessante o quanto o próprio processo capitalista se desenvolve, a nossa relação com a terra também vai se modificando. Quer dizer, a cada vez mais o Brasil vai fazendo, e eu sempre digo que isso é uma opção, né, assim, foi uma forma de enxergar o Brasil como um processo de grandes porções de terra na mão de poucas pessoas, produzindo uma monocultura voltada para a exploração. Isso é um projeto, né, isso é um projeto. Mas quanto mais isso se aprofunda, e a gente pode ver isso até nos sistemas das leis, nós vemos o quanto a nossa relação capitalista vai se desenvolvendo. Até a gente chegar lá no ponto dos imigrantes, lá pra frente, né, quando supera toda a questão da escravidão, que se torna de não é só branquear, a gente já falou isso em outros episódios também, né, mas não se trata apenas de branquear a terra, mas trazer uma lógica de produção industrial para essa terra, né? Então a maneira como a gente se relaciona com a terra, embora, né, a gente compare e fale, uma relação diferente com os indígenas, sim, é diferente, mas a relação que nós temos contemporaneamente com a terra é diferente do que se tinha há 50, há 100, há 200, há 300 anos atrás, né? Então é interessante a gente pensar como vão tendo várias dessas modificações, e o próprio processo capitalista vai adentrando nessa mentalidade da relação do ser humano com a terra, né?
O capitalismo é o capeta capitalismo, né? Mas ele é a la mode, né? A moda brasileira. Porque ao mesmo tempo que a gente vai fazendo esse processo, que vai se consolidar, ao meu ver, assim, muito tardiamente, na segunda metade do século XX, nós temos essa lógica da terra como uma posse honorífica, né? Então você tem terra e você é uma pessoa decente. As pessoas, somente as pessoas qualificadas podiam ter acesso à terra. Isso desde a coroa, né? Essa é uma forma que o rei encontra de fazer a sua política, quer dizer, a coisa das mercês que vocês estão falando, né? Do benefício, que é as pessoas servem ao rei e a Deus, né? Esperando uma recompensa. A recompensa muitas vezes podia ser configurada como uma sesmaria, posse de terras, a possibilidade de você conseguir avançar ali, comprar escravos, terras, enfim, né? E isso valendo muito mais do que você ter uma pessoa, as pessoas subordinadas a você, né? Isso é uma coisa, uma riqueza que tá para além até do dinheiro. É a coisa da nossa, que também tá muito presente no Brasil Imperial, que é uma forma de relação política ali chamada de clientelismo, né? Que significa o quê? Você tem aqueles chefes políticos locais, que geralmente são grandes fazendeiros, porque esse processo, a distribuição de terra do Brasil colonial gerou grandes latifúndios em terras, também tinha muita terra que era, digamos, não era oficial, não tinha dono, entre aspas, mas tinha grandes latifúndios, e chefes políticos locais, eles tinham seus subordinados. Então, uma relação que... Quer dizer, eles estão ao mesmo tempo pensando na produtividade, isso tudo que o Rodolfo falou, mas querem manter os seus subordinados sem acesso à terra. Porque se esses subordinados têm acesso à terra, eles perdem esse vínculo de dependência, né? Então, ter terra como um privilégio é também uma forma de dominação política para fazer com que aquelas pessoas que estão ali subordinadas vivendo nas suas terras, seus agregados, continuem te obedecendo. E eles te obedecem por quê? Porque você oferece para eles um pedacinho de chão, né, arrendado ali para você plantar, sobreviver, e você trabalha para ele em troca de uma obediência política, de uma fidelidade política, né, em vários aspectos, né? E você vai trabalhar para ele fazendo muitas coisas. Então, manter esses agregados, manter essas pessoas subordinadas, sem acesso à terra, se torna um fator fundamental no Brasil Imperial, principalmente quando a gente vai caminhando para o fim do regime escravista. Por quê? Qual era o medo dos senhores de terra? Quando chega lá 1824, 1831, que é quando tem uma lei que proíbe o tráfico, não dá certo, 1850, a discussão e o medo dos senhores de terra era o quê? Que se a gente libertar os negros, eles vão ter terras, e aí o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai mantê-los trabalhando? Né? Todo mundo dizia, o Brasil vai quebrar, né? Usando a expressão da época, assim, o Brasil vai virar Cuba, não era a expressão da época, a gente falou isso no episódio do Haiti, né? A expressão na época era...
Vai virar o Haiti.
O Brasil vai virar o Haiti, eles vão se rebelar, e eles vão pegar terras e tal. E aí vem uma das questões que é fundamentais para entender a questão fundiária no Brasil, desse período, que é a Lei de Terras de 1850. Vejam, a Lei de Terras, ela foi aprovada no mesmo ano que a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico. Acabou com o tráfico...
Ela foi aprovada por causa da Lei Eusébio de Queiroz, por
sinal. Exatamente. Porque aí você cria um mecanismo legal, né, que tá revertido dessa discussão, dessa ideia da produtividade da terra e da capitalização da terra, que é uma característica do desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil, mas também mantém ela como uma posse exclusiva de quem é, digamos que tem status social mais elevado. Porque aqueles camponeses pobres, ou aqueles que não tiveram acesso às formas de registro de terra, a partir da lei de 1850, porque você tinha que ir lá registrar e tudo, eles foram engolidos por esses grandes latifundiários. Aí você tem as fazendas latifúndios que já eram grandes, ficaram maiores ainda, porque eles foram englobando todo esse campesinato que vivia às margens dos grandes latifúndios, em terras que, entre aspas, não tinham donos, e que passaram a ser registrados por esses grandes, esses que já eram latifundiários, que passaram a ter terras maiores ainda, e passaram a tratar esses camponeses como seus agregados e mantê-los submissos.
Alia-se a isso também, embora não seja o tema do episódio, que essa elite política vai acabar tomando conta das câmaras, que não existia prefeitura, como organizava os pequenos núcleos urbanos, e consequentemente também poder sobre a Guarda Nacional. Sim. Então eles passam a deter o poder político e o poder da violência do próprio Estado, né? Quer dizer, o Estado é o único que pode exercer violência contra a sua população para proteger a população de si mesma. Aí a gente chama isso de monopólio legítimo da força, né? E aí esses homens acabam se tornando coronéis, literalmente. Compram títulos de coronéis da própria Guarda Nacional, e você vai criando um tipo de poder, que a terra é fundamental para se entender isso, né? Porque a terra era o lugar de poder. E tem duas coisas, né? Uma coisa que o Rodolfo comentou que é bem interessante, né? Dessa lógica industrial. Se a gente parar pra pensar, e aí eu quero até fazer um gancho também com o que o Marcelo falou. Quando a gente olha a Inglaterra do século XVII, na qual você vai ter lá a lei dos cercamentos, a lei dos cercamentos nada mais é do que você garantir o direito privado da terra. Então você cerca uma terra e aquela terra tem um proprietário. E esses proprietários vão passar por um processo que a gente chama hoje de gentrificação. Começam a acabar com as terras comunitárias, expulsar os camponeses e gerar um outro tipo de produção que precisava de menos mão de obra, ou uma mão de obra com um novo ritmo de trabalho, agora marcado pela hora relógio, por entrega de produção. E esse grupo vai exceder e vai acabar indo para as cidades e vai se formar o exército de mão de obra das indústrias. Mas esse processo não é só cercar a terra, é você também ter uma mentalidade de que a terra agora vai passar a dar lucro. Ela não é só uma questão de poder, mas também uma questão de geração de lucros dentro daquele trabalho exercido. Quer dizer, não é, a riqueza da nação não é mais, como diria Adam Smith, a posse das terras. Mas a riqueza da nação é a capacidade que o trabalho nestas terras e em outras atividades pode gerar de dinheiro, de riqueza, de lucro. Então você passa ainda mais a ter uma relação na Inglaterra, prioritariamente, com essas relações do trabalho. O trabalho é aquele que gera lucro para a nação. Até hoje, inclusive, uma das coisas que nos preocupa, por várias razões, mas que tem a sua origem nessa relação, é a questão do desemprego. Quer dizer, as pessoas têm que estar ativamente econômicas. A gente tem que nascer, estudar, trabalhar, formar novas famílias e depois se aposentar e morrer. Quer dizer, se aposentar já é uma questão já quase opcional, né?
Tem uns que ser produtivos.
produtivos até o fim da vida, né?
Até o fim, cara.
Até o fim da vida. Aposentadoria aí, você deixa de ser produtivo, vira um problema, né? Então é isso. Não dá pra gravar um podcast uma vez por ano.
Você vira ônus pro Estado. Você vira ônus pro Estado, né? Você já passa a ser um problema pra sociedade, que é a previdência, não sei o quê, blá, né? Então a gente tem todas essas relações.
Qualquer um que não produz se torna um problema. Veja o que a gente discute a respeito hoje das questões de terra na questão indígena. Não basta você viver, não basta você ter o direito à terra. A grande discussão faz, tá, mas eles querem aquele tanto de terra pra quê? O que que eles vão fazer? Eles não plantam, eles não fazem nada. Se torna uma grande discussão de que, assim, naturalizou-se a ideia de que terra precisa gerar lucro, ela precisa ser produzida. Ela não pode ser simplesmente existir e estar lá. Então essa lógica produtivista e que as pessoas, não só as pessoas, as terras, os animais, tudo passa a ser um objeto de lucro. Se não dá lucro, tá ocioso, então talvez ele não deva ter nem motivo pra existir, né? E aí a gente coloca nesse barco os indígenas, os idosos, as crianças, as terras, né? E qualquer outro grupo que minimamente não esteja produzindo nada, seja pro Estado, seja pra população ou pro próprio capital, né?
Cumpra melhor seu dever, sinta orgulho de ser inquilina de violeiro.
Questão, isso que o C.A. falou foi bem interessante pra gente pensar aquilo que eu tava comentando do nosso capitalismo à moda brasileira. Porque ao mesmo tempo que isso é uma coisa que vai chegar aqui no Brasil no século XX, né? Com uma discussão de modernização do campo e aí começa também um processo mais efetivo, né? Da urbanização, as pessoas vão saindo do campo, indo pra cidade, começa a aumentar a produtividade. Aqui, e ainda assim, nós estamos muito agarrados, né? Nossa perspectiva da terra simbolizando o status, porque se a ideia é da produtividade, a concentração não faz o menor sentido. Por que que eu vou ter a concentração de renda e de terras na mão de um ou dois, sendo que se eu dividir, eu vou aumentar a produtividade e vou aumentar a circulação de dinheiro? Então, o nosso modelo de capitalismo, ele pensa muito na... ele alia essa ideia do lucro mais concentrado pra quê? Pra manter o status e, de uma perspectiva, assim, de comparação com a Inglaterra, chega a ser quase anticapitalista, né? Eu não vou chegar a esse ponto porque, tipo, é capitalista, lógico, mas é uma lógica maluca, né, de que a gente tá gravando isso no século XXI, eu sei lá quando é que vocês estão ouvindo isso, mas até hoje a reforma agrária é um tabu no Brasil, só que a reforma agrária é uma reforma capitalista, né, é uma coisa pra você aumentar a produtividade, aumentar a circulação de riquezas. O campo, com mais diversidade, com mais investimentos e mais gente, é muito melhor do que você ter, e de fato, um problema do Brasil até hoje é esse de que você tem, sim, né, a produtividade é a norma, mas você tem grandes latifúndios improdutivos no Brasil, muito. Não é pouco, né? Os próprios, dentro do setor do agronegócio, você tem gente que já tá apontando isso, que não precisa desmatar mais nenhum centímetro de terra no Brasil. Tem terra para todo mundo para fazer reforma agrária e aumentar a produção exponencialmente por muitos anos. Mas é mal usada, por quê? Porque quem é dono não quer se desfazer dela porque aquilo é um símbolo de status. E de poder político, né?
Uhum. É patrimônio, né?
Patrimônio. Você tá ouvindo isso aí na sua cidade, qualquer cidade do Brasil, vocês sabem quem são os chefes políticos e eles são donos de terras e de gado. E tem um monte de subordinados, apadrinhados, às vezes, e esses subordinados votam nele para vereador, para deputado, para governador e por aí vai, né? Então a gente tem essa lógica política, econômica, que não vou dizer que é a mesma, porque ela mudou muito no século XX, principalmente depois do Vargas, mas ela guarda raízes profundas aí nessa questão do acesso à terra.
Mas é interessante você falar isso, Marcelo, porque fico pensando assim, né, que importaria a reforma agrária? Na verdade, ela mudaria completamente a relação que nós temos dentro do próprio sistema de capital. Não seria nenhum um rompimento com isso, mas na maneira como a gente aplica o capitalismo, né? E aí, pensando nessa relação...
Sim, seria uma revolução. Seria uma revolução, sim, no Brasil.
Mas uma revolução dentro do sistema, né? Não é uma revolução que romperia...
Dentro do sistema.
Uma mudança radical não, na sim, maneira...
Não é uma mudança radical.
Não é socialista a reforma agrária proposta.
Porque você deixa de focar na agroexportação para focar em mercado interno, né? Quando você tem mais produtores, menores espaços de terras, mais produtores, você acaba mudando a forma como essa produção acontece. E a lei de terras, ela é bem característica. característica disso.
É mais do que isso, viu, Rodolfo? Até desculpa te cortar. É assim, mesmo com a reforma agrária, nós continuamos a ser a grande potência do agronegócio, porque não ia afetar o agronegócio. Essa é a questão, né? Porque tem uma coisa que é muito interessante, até desculpa, já que eu cortei, perdão. No século XIX, isso fez parte das minhas pesquisas, né? Houve um esforço muito grande para uma elite intelectual do Império para tentar convencer o dono da terra a mecanizar a produção. Então, lá no Rio de Janeiro, a cidade auxiliadora da indústria nacional trazia um monte de maquinário novo para mostrar, expunha. O Dom Pedro II ia lá ver essas exposições. Tinha um monte de jornal que falava sobre essas máquinas, como essas máquinas ajudavam a enfardar o algodão, como é que você podia produzir tinta azul a partir do anis. Um monte de técnica, um monte de forma de melhorar a agricultura, porque tinha uma ideia de modernizar industrialmente essa agricultura para transformá-la em mais produtiva. Inclusive, saíam até manuais. O Manual do Agricultor Brasileiro tem capítulos inteiros da forma como deveria ser tratado o escravizado, com menos violência, para garantir mais produtividade, né? Então você tem, claro, né? Só que a gente não pode falar que isso era bom, porque ao mesmo tempo não defendia o final da escravização. Bom seria se defendesse o final da escravização. Feita essa nota de rodapé. Só que esse processo, né, de, e isso entra com o que o Marcelo já tinha dito, que você também tava dizendo, esse processo não vinga no Brasil. É, então tinha maquinária à vontade, quem quisesse introduzir a máquina ganhava 30 anos de privilégio sobre a sua venda, ou criasse novas máquinas para renovar essa indústria no campo. Isso não acontece, especialmente até 1850 e posteriormente a ela, por conta justamente da escravidão. A escravidão, ela acaba não permitindo a modernização do trabalho do campo. Você tinha massas de pessoas sob seu domínio, sob seu controle, a terra é um status, eu vou colocar maquinário para quê? Se o grande lucro da coisa estava no próprio negócio da escravidão.
Ia retomar a questão da lei de terras, pensando que, assim, ela é talvez o grande documento fundiário do Brasil até hoje, porque mesmo os documentos que vieram depois, e pensar que a lei de terras só foi mesmo substituída lá no governo militar, lá nos anos 60, que também envolvia todo esse processo nos anos 60 do século 20, né? Que envolvia esse processo de modernização, e aí é interessante lembrar que, nesse caso, modernização se trata, basicamente, né, tornar cada vez mais produtiva, né? Então, modernizar não é só implementar, crescer, desenvolver, é tornar cada vez mais produtiva. Mas o que é interessante que a lei de terras traz, e veja, não é um documento grande, então você acha ele fácil na internet ainda, quem não conhece, quem nunca viu, ela deve ter ali uns 25, 23 artigos, e eu queria só chamar atenção pra isso, porque, assim, se ela tiver 25 artigos, eu chutaria que pelo menos 15 vai dizer o que não é terra devoluta, o que fazer com essas terras e por que as pessoas não devem acessá-las, né, além do Estado. Então, é bem interessante, enquanto você tem isso, então, né, as terras que não têm dono, a princípio elas passam a pertencer do Estado, e é muito interessante o quanto a preocupação dessa lei de terras no papel, né, então falando da questão jurídica, da maneira como ela se apresenta, né, o quanto o texto, ele tira espaço para dizer assim, olha, você não pode ter acesso às terras, mas e se eu tivesse? Não, você não pode, né, se você não comprou, se você não vendeu, essa terra não será sua de forma alguma. Então ela passa ali 15 artigos só definindo muito bem quem pode e quem não pode ter terra, ou mais ainda, diria, né, não é nem quem pode ter terra, quem pode ter terra, quem pode comprar. Então ela passa 15 artigos dizendo quem não pode ter, e eu acho que isso ela estabelece muito bem uma linha ali que vai seguir todo o Brasil durante o século XIX e o século XX, né?
Sim, se a gente lembrar de episódios anteriores, durante o período imperial, só podia ser eleito, assumir um cargo eletivo, quem era proprietário. Então, olha como as coisas estão bem amarradas, né? Os próprios donos de terras que estavam no Congresso, no Parlamento Nacional, criam uma lei na qual vai perpetuar não apenas um modelo de terra e trabalho, mas também que vai perpetuar o poder político daquele que tem terra e controle sobre a mão de obra, sobre o trabalho. É, então, perpetuando a própria, as relações de poder. Então, vai modernizar para quê? Né? E aí tem um ponto que é importante pra gente observar aqui, é o seguinte, vem a lei de terras como efeito imediato da lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro, tem o medo do Haiti, tem as teses raciais que começam a entrar lá pros anos 20 e 30, que vão ganhar muita força no segunda metade do século 20, e tem um processo acontecendo na Europa, em outros lugares como o Japão, mas especialmente na Europa, que é a formação de estados contemporâneos de forma tardia. Do que eu tô falando? A Alemanha e a Itália vão se tornar um estado unificado já tardiamente no século 19, década de 70 e década de 80 do século 19. O que vai acontecer nessa formação desses estados? Concentração fundiária e as massas camponesas são, não apenas elas perdem o acesso à terra, como elas vão ter que ser obrigadas, não necessariamente por lei, mas para continuar sobrevivendo, a ir embora. E aí você tem estados da América Latina inteira que estavam interessados em branquear e acabar com os vícios originais, como eles chamavam, a grande massa de população negra que existia em várias partes
partes da América, especialmente aqui no Brasil, vai querer substituir essa mão de obra negra por uma mão de obra branca a fim de branquear e civilizar o país. Então tem uma série de fatores, e quando esta mão de obra chega aqui, diferentemente da mão de obra negra que eles estavam vendo no horizonte que uma hora ia ficar liberta, eles concedem terras, concedem privilégios, dão subsídios para viagem, para o início das primeiras formas de plantio, né? E dão um privilégio para essas populações. E aí você vai começar a mudar a balança de relações no campo também.
Exatamente.
Quem não vive neste mundo para servir, no mundo também não serve para viver.
Só para complementar aí também o que o Rodolfo disse há pouco, né? A lei sobre a lei de terras, ela acho que é realmente esse é o documento principal. Vocês podem encontrar ela na internet buscando por lei de terras, né? A lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Ela estabeleceu essas diretrizes, né, de como adquirir as terras, e isso que o Rodolfo falou. Era preciso ter um documento, né, de compra e venda, e principalmente a ideia era fazer com que a posse da terra, né, ela ficasse restrita a essas formas mais vistas como modernas de uso da terra. Mas a questão fundamental que amarra tudo isso é o valor social da terra mesmo, e o uso político, né, que vai continuar sendo uma questão da passagem do Império para a República. Basta a gente perceber que as oligarquias agrárias regionais são os grupos políticos que vão ter o controle do Brasil republicano. Né? O Brasil, ele passa no final do Império por uma série de transformações sociais, políticas e econômicas, que forçam o Império, o regime monárquico, a fazer reformas que garantiram mais espaço para escolha de representantes. Havia muita demanda pelo fim da escravidão, mas também por acesso à terra, educação, as pessoas que viviam nas cidades, os grupos que não eram, que estavam fora da política, né, porque os políticos eram sempre aqueles que estavam ligados à terra, eles estavam pressionando o Império vinha fazendo uma série de reformas, que a principal delas foi justamente o fim da escravidão, por pressão desses grupos que visavam aí essa, entre aspas, modernização do país, né? E vem o golpe de 15 de novembro, e uma das razões é justamente impedir essa ascensão desses grupos que não eram proprietários de terra, né? Porque eles são os grupos que apoiam o golpe do 15 de novembro, eles são grupos que depois tomam o poder do exército, né? Do Floriano, do Marechal, do Deodoro e do Floriano, e passam a atuar em favor, de acordo com os interesses dessa elite agrária. Então, a falar assim da elite agrária, processo que elas estão caminhando junto politicamente com o Império, a hora que o Império deixa de servir politicamente, eles tomam o poder, né, e estabelecem uma república que continua tendo muitas resistências, tanto dos grupos de trabalhadores rurais, como das pessoas que vivem na cidade, e dos militares também, né? Quem quiser pode ouvir nossos episódios sobre república, a gente falou muito sobre isso, né, Cia?
Especialmente de Guerra de Canudos, né, que vai marcar muito bem isso, né, quando o que acontece com uma população agrária quando ela tenta ficar independente do seu coronel, né?
Exato.
Canudos.
É, então, para a República, isso era... Para a elite agrária que dominava a República e que vinha aumentando a sua força desde 1850, isso era fundamental, e manter esses trabalhadores subjugados, sem acesso à terra. Né? Coisa que vai continuar, vai permanecer com alguma força, apesar das resistências, durante o século XX. E todo momento, né, uma questão que é interessante, porque sempre essa questão que é discutida, a questão do acesso à terra, gera uma crise muito grande, né? Porque ocorre a movimentação dessa elite agrária, né? Então é uma coisa da nossa cultura política, da maneira como a elite se relaciona com a população e enxerga essa população como com direitos muito limitados, com deveres muito grandes, o dever de obedecer, o dever de ser dependente das benesses dessa elite.
O senhor está sendo leviano, senhor Marcelo Beraba. O senhor, por acaso, está querendo dizer que o Estado brasileiro, quando pertencia à monarquia de Dom Pedro II, ele estava sob os domínios secretos de uma elite agrária? É isso que o senhor está dizendo? Não acredito. O imperador não era dono do Brasil? A monarquia não salvaria o Brasil?
Pois é, imagina, né? Monarquia super revolucionária. Mas o poder estava escapando.
Contém ironia.
Conteiro, lógico. É, eu Eu esqueci de falar. Senti sério o negócio, né?
Deu uma resposta séria, né?
Ah. É, eu comecei a dar uma... Não, pois é, porque a monarquia, como ela não tinha o controle direto, assim, essa elite agrária, evidente que ela tinha muito poder e tal, mas a gente tava se aproximando, não de uma revolução, a gente tava se aproximando de um momento que a monarquia não ia conseguir mais manter controle sobre esses outros grupos sociais que não era a elite agrária. Por isso que a elite agrária tomou poder. Não é só por isso, viu, gente? Mas é isso também, porque eles sabiam que a monarquia não ia mais defender seus interesses exclusivamente. Que a gente tem esse problema também com a nossa elite. Nossa elite, citando Darcy Ribeiro, é uma elite mesquinha, atrasada, cruel, terrível. E eles não querem abrir mão de nada, né? E é nesse momento... Isso aconteceu. Quem não viu aí os golpes de 2016 e como disse, eu tava falando com você antes de começar, do 7 a 1 pra cá, né? Tudo que aconteceu de muito ruim no Brasil tem a ver com grupos de elite, uma elite agrária, mas hoje em dia a gente tem uma elite financeira, o pessoal da, como é que chama? Da Berrini?
Faria Lima.
Faria Lima. Esse pessoal aí, eles não querem abrir mão do poder econômico e político que eles têm de forma nenhuma. Pode ser migalha, pode ser a empregada doméstica que não quer dormir mais em casa, que cobra mais caro e que junta dinheiro
vai
e compra
Disney.
Um carrão. Ou vai pra Disney. E vai pra Disney. Isso é uma ofensa terrível pra elite, porque isso é um privilégio. Só eu que posso ir pra Disney. Como é que a minha empregada tem um carro melhor que o meu, né? Então, vejam, é uma sequência, né, um modo de se relacionar com a população muito cruel e muito, muito louco. A moda brasileira, né, de política, como eu tô dizendo, política e economia.
É bem interessante isso, assim.
Então fica indignado.
É bem interessante a gente pensar isso, assim, do quanto todo esse processo, ele vai se construindo justamente pra gente ir pro que culmina na República, né, mas vai se construindo do próprio Estado, que se organizava, se modernizava, inclusive, mas que vai abrindo, e aí, de novo, né, quando eu falo modernizava, estou falando se capitalizava também, né? Desse Estado, quanto ele vai abrindo espaço para que essa elite tenha cada vez mais poder dentro dele. E aí, assim, hoje a gente vive esses saudosos, eu não faço ideia do que exatamente, mas de um processo de uma monarquia, mas do quanto todo esse processo interior de organização acabou culminando na própria queda do império. E não foi, né? Não foi o povo, é isso que eu quero dizer, não foi o povo. Foi a própria elite que foi achando brechas pra capitalizar em cima disso, né? E o Estado cada vez mais dando brecha a respeito disso. E, de novo, quando a gente olha pra lei de terras e pra como o governo se comporta com essa elite agrária hoje ainda, como o governo se comporta com o agronegócio, ele parece um baita de um refém, muitas vezes. Né? E aí a gente pode olhar aí uma série de casos históricos, inclusive quando a gente for olhar lá no golpe de 64, o quanto, de novo, isso mais uma vez vai se repetir, né? Do quanto você tem um governo que ele é refém dessa elite que vai parasitar. E aí entra muito nisso mesmo, a elite que não abre mão de nada em momento algum, né? Que a gente vai ver lá na frente depois, isso provavelmente para um outro episódio, né? Mas o quanto você tinha uma necessidade de se discutir uma nova forma de capitalismo, e aí voltamos à questão da reforma agrária, e o quanto esse grupo simplesmente se recusava a discutir isso a ponto de dar um golpe. Mas é bem interessante, assim, pensar do quanto essa lei de terras e todo esse processo vai fortalecendo uma elite que, no fim das contas, vai parasitar, ou sei lá que palavra usar em torno disso, mas que vai tomar pra si mesmo o poder do próprio Estado.
Tá na origem, né, do Estado, né? Desde o período colonial, né, da América Portuguesa, do Império, eles estão ali sempre sob o controle das relações de poder dentro do que a gente vai chamar do Estado, primeiro da portuguesa, depois do Estado brasileiro.
É, a mamata não acabou. E eles ficam sempre ligados, porque aí também essa questão da origem do Estado é muito interessante, porque o Estado brasileiro, o brasileiro surge da independência, ele depende dessa elite para se consolidar, porque ele vai fornecer, ele não tem dinheiro, não tem estrutura burocrática, tem nada, né? O Brasil ficou independente, não tinha nada, tinha herança colonial portuguesa aí, mas várias regiões sem ligação direta umas com as outras, e aí o Estado vai cooptar, vai transformar essa elite agrária em agentes do Estado nos interiores e vai dar para eles privilégios, terras, poder político,
Sesmarias mesmo, né? Sesmarias vão continuar sendo distribuídas até a lei de terras de 1850.
Até a lei de terras de 1850, exatamente. Bom, mas aí a gente tá na República e a gente tem isso que o Rodolfo falou, me lembrou de duas questões, que como que essa questão da agrária, ela é fundamental pra estabilidade política dos governos, né? O Vargas era um ditador e ele estabeleceu a CLT, não ele, né? Enfim, foi no governo dele, foi consolidado as leis trabalhistas que atingiram os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais ficaram fora dos benefícios da legislação de proteção do trabalho. porque você tem aí de novo uma resistência muito grande de grupos da elite agrária que, vendo o Vargas no poder, apesar de terem perdido o poder, continuam tendo uma influência política muito importante. Chega em 1963, nós temos o Estatuto do Trabalhador Rural. E coincidência, não é coincidência. O Estatuto do Trabalhador Rural estendeu, né, os benefícios da CLT para os trabalhadores do campo. Então eles passaram a ter salário mínimo, férias, descanso semanal, aviso prévio, possibilidade de formar sindicatos de trabalhadores rurais. Coincidência, não é coincidência, né? Em 64 a gente tem o golpe militar, né? Então vejam, essa questão da terra, você tinha um movimento popular nos anos 60 de acesso à terra, as ligas camponesas muito fortes, com lideranças muito ativas, que vinham promovendo, né, uma organização do campo em favor desses direitos. Então isso foi visto como uma ameaça comunista, que foi a desculpa dada pro golpe, né? A gente falou isso lá no episódio sobre o golpe de 64, mas para vocês perceberem, os ouvintes, como que a questão da terra continua sendo, né, infelizmente, um tabu, né, e uma coisa que define a estrutura política brasileira em grande medida.
Sai a lei Eusébio de Queiroz, entra a lei de terras. Sai a lei de terras, começa a ter direito de trabalho, entra o golpe de Estado. Não é por acaso.
A lei de terras, ela é fundamental pra gente entender toda a América Latina, né, quer dizer, as questões em torno da questão agrária, né. Inclusive, meus amigos, eu sugiro que a gente se aprofunde sobre essas questões da era Vargas, da ditadura, numa parte 2, porque nós já estamos chegando no limite que a gente combinou com o editor. Os nossos fundos estão muito rasos, então a gente tá sem verba. Então, inclusive, se você que te puder aí, apoia Heróis do Padrinho, a gente vai, volta a fazer episódio de 2 horas, que a gente dobra o que a gente paga pro editor e a gente pode ficar falando 2 horas sobre o tema que vocês gostam.
Quer ouvir mais a gente falando aqui? Então, tem que apoiar, é verdade. A gente faz episódio gigante, se for o caso.
Então, vamos para as nossas considerações finais aí deste momento que a gente abordou. A gente falou de bastante coisa do início da ocupação da terra, né? Depois do império, depois da terra se transformar em questão jurídica. Eu queria ouvir aí de vossas senhorias, vossas excelências. Eu lembrei daqueles debates do deputado, né, que veio vossa excelência, e aí veio um monte de palavrão na sequência, né? Mas não é o caso aqui. Para vocês concluírem, para a gente fechar esse episódio.
Bom, eu acho que fica uma reflexão para a gente sobre como a terra é, a posse da terra, né, e compreender a questão agrária no Brasil ajuda a gente a compreender o Brasil, né? Nós passamos por várias fases na fundação dessa estrutura agrária, da colônia, no império, né, na passagem para a república, mas nós temos um momento muito especial para analisar, que tem ligação com isso que aconteceu nas primeiras metades do século XX, a ditadura militar, e o que acontece hoje, né, que eu acho que é alguma coisa que fica, esses elementos que a gente trouxe hoje, ficam essas reflexões para a gente pensar no conteúdo histórico que tem essa demanda por terra, a importância da discussão disso, não só para quem tem interesse em acesso à terra, mas também para todos que têm interesse em transformar o Brasil, num país menos desigual, né? Porque no capitalismo é impossível ter um país igualitário, vai ser sempre menos desigual, né? Infelizmente. Mas é isso, vamos ver, na próxima a gente aprofunda.
Para todas as pessoas que têm interesse em comer, né? Para todas as pessoas também, que têm interesse em comer, né? Acho que é importante entender a questão de terra no Brasil.
Todas as pessoas que têm interesse em viver num mundo não pós-apocalíptico, inclusive também, né? Um mundo, não quer viver no mundo do Mad Max também, acho que é interessante a gente começar a pensar nisso daí, como é que usa melhor a terra, né?
Estagiário, agora é a sua vez de brilhar.
Vou ser bem sucinto com a minha colocação. Entendido isso que a gente tava falando sobre a construção dessa elite agrária, eu só vou dizer uma coisa: independência alimentícia, independência alimentar é independência política. Então, quanto mais a gente conseguir ser independente nesse processo, quanto mais a gente conseguir ser autossustentável nisso tudo, mais independência e liberdade política a gente vai ter. É só isso mesmo. Pois é, eu falei que ia ser rápido.
Perfeito.
Olha aí. Brilhou, literalmente.
Viva a revolução.
Então, gente, o episódio ainda não acabou. Fica aqui com a gente mais um pouquinho, tem uns recadinhos finais e a gente volta, porque você sabe que esse era um ano muito especial. Em julho, o Fronteiras completará 10 anos e a gente vai pensar em muitas coisas legais aí para até o 11º ano do Fronteiras.
A gente vai tentar não morrer.
Esse é o começo.
Abraço, gente. E a dor ensina a gemer. O doutor só ganha vida enquanto existir doença. O corpo é quem padece quando a cabeça não pensa.
exército de retirantes convocados pelo Estado brasileiro reviveu os tempos de escravidão em plena década de 1840. Enquanto a Segunda Guerra Mundial espalhava-se pela Europa e Ásia, perto de 55 mil brasileiros enfrentaram doenças fatais, passaram fome e estavam presos aos domínios dos patrões, donos dos seringais amazônicos. Muitos desses soldados deram a vida literalmente para alimentar a indústria bélica americana durante o conflito e fornecer insumos para armas e pneus, por exemplo. Humildes, eles foram recrutados para trabalhar na extração da seringa com a promessa de que voltariam de lá milionários. Estima-se que mais da metade dos aliciados pelo então Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia acabou morrendo devido às condições insalubres que foram submetidos. Surtos epidêmicos e ataques de animais também provocaram a morte dos recrutas. Todas as garantias anunciadas eram inexistentes. A falta de pagamento e a fiscalização frouxa do governo viraram regra. O resultado foi um tratamento desumano a esses soldados que ajudaram a garantir a vitória dos aliados durante a guerra mais sangrenta da história. A maioria dos soldados era formada por nordestinos que tinham sofrido com períodos de seca nos anos anteriores. Mas também havia gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Muitos presos que estavam nas cadeias dessas regiões foram transformados em soldados da borracha. O resultado dessa política foi um dos maiores genocídios que o Brasil já fez. Quando a Segunda Guerra chegou ao Pacífico, o Japão, inimigo dos Estados Unidos, bloqueou os produtores asiáticos de borracha e fornecedores de matérias-primas aos aliados. As autoridades norte-americanas temeram pelo pior, afinal a borracha era utilizada em quase todos os armamentos e estava em falta na América do Norte. As atenções se voltaram para a Amazônia, grande reservatório natural do látex, com cerca de 300 milhões de seringueiras prontas para a produção de 800 mil toneladas de borracha por ano. O baixo número de seringueiros em atividade, cerca de 35 mil, era insuficiente para atender a demanda. Esses trabalhadores produziam perto de 17 mil toneladas por ano. Os cálculos dos Estados Unidos eram de que seriam necessárias 70 mil toneladas. A assinatura dos acordos de Washington estabeleceu que o governo americano passaria a investir maciçamente no financiamento da produção da borracha amazônica. Em contrapartida, caberia ao governo brasileiro o encaminhamento de contingentes de trabalhadores para os seringais. Os Estados Unidos pagaram à vista 2 milhões de dólares e mais 100 dólares por soldado ao governo brasileiro. Dinheiro que nunca chegou aos trabalhadores, evidentemente. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
Estamos na parte final do Fronteiras no Tempo, que nesse episódio falou sobre a questão agrária. Que papo, hein, Beraba?
Ficou muito, gostei muito, como a gente disse lá na abertura, e você falou, e eu concordo, é muito bom conversar contigo, a conversa vai fluindo, né? A gente tem muito mais assunto para falar sobre esse tema, e é por isso que vocês podem aguardar aí, que já está gravado, inclusive, a segunda parte do tema. Em breve nós vamos lançar, vamos falar mais sobre o século XX, e vocês vão entender melhor ainda tudo isso que a gente falou nesse episódio e como que essas questões todas, elas reverberam no nosso cotidiano presente do Brasil do século XXI.
Exatamente. E com um plus a mais, né, que o próximo episódio vai se focar bastante. Um plus a mais é ótimo, né? Um adicional que o episódio vai focar bastante no período da ditadura civil militar e empresarial no Brasil.
Exato.
Então ela vai estar aí dentro de um contexto de episódios e de conteúdos que nós vamos trazer para vocês que vão refletir diretamente sobre os 60 anos do golpe militar do Brasil, que é agora, né, chegando aí dia 31 de março ou dia 1º de abril de 2024, completará 60 anos da escuridão que durou 21 anos no Brasil.
Exatamente, que quase aconteceu de novo, né? Mas enfim, essa é outra história do universo paralelo. A gente um dia comenta sobre isso, coisas do Brasil do século XXI, né? Os golpes, mais golpes, golpes frustrados. frustrados, enfim. É, mas, e a questão da terra, como vocês viram, tá sempre no centro do debate, ou é um dos pilares desse debate, né?
Uhum. É, sobretudo por causa do próprio papel econômico que a agricultura de exportação desempenha neste país que chamamos de Brasil, desde os tempos mais primórdios, né? Desde o período colonial, né? Desde o período da América Portuguesa.
Mas é isso, né, C.A.? E aí, passando...
Lembrei da musiquinha do Herbert Renato, desde os tempos mais primórdios.
Sempre que eu falo que é tempos primórdios, eu lembro disso. Desde os tempos mais primórdios. Enfim, deixa quieto. É. Bom, então, C.A., terminamos aqui esse episódio, mas temos um recado muito, muito, muito importante para dar para os nossos ouvintes, né?
Exatamente, Beraba. O Padrim acabou de nos comunicar, né? Comunicou a todos os produtores que têm projetos junto à plataforma Padrim, que ele vai encerrar suas atividades. Provavelmente, quem nos apoia no Padrim já recebeu esse e-mail também, né? Dizendo que vai encerrar as atividades. Agora, a partir do mês de abril, não serão aceitos novos apoios, mas a gente está estudando já fortemente a possibilidade de ter um novo sistema de financiamento coletivo e talvez mais de um. Se você, inclusive, já apoia, né, outros projetos em um sistema como Apoia-se, Orelo, né, Cartaze, e quiser aí nos indicar, né, falar o que a gente poderia, né, dar sua opinião sobre isso, será muito bem-vinda, né? A gente aceita, estamos abertos aí para ouvir a opinião dos nossos ouvintes, dos nossos padrinhos ou daquelas pessoas que querem nos apoiar, né? Então a gente está estudando essa possibilidade aí da gente, vamos fazer essa migração. Nos episódios do mês de abril nós vamos falar bastante sobre esse novo serviço, mas é importante para você ficar atento. Nós não vamos aí divulgar o Padrim para você nos apoiar hoje, mas se você quiser dar um apoio para nós enquanto a gente está nesse processo de migração, você pode fazer um Pix para a gente, né, Beraba? Qual que é a nossa chave?
Nossa chave é o nosso e-mail, né? Então é só você mandar um Pix para o fronteirasnotempo@gmail.com.
Exatamente. Você pode comentar o episódio também nesse endereço de e-mail ou entrar em contato por meio das nossas redes sociais, como o Instagram, só procurar lá Fronteiras no Tempo, ou nossa fanpage no Facebook também. Claro que comentários na postagem do portal Deviante ou no fronteirasnotempo.com também são muito bem-vindas, além de você dar a maior classificação que você puder no aplicativo de sua preferência que você nos ouve. Então, ajude que o Fronteiras ultrapasse barreiras e chegue a mais pessoas. Fure as bolhas.
Ultrapasse fronteiras. Então é isso, hein, Será?
É isso aí, Beraba.
Chegamos ao final de mais um episódio.
Então encerramos por aqui hoje, né?
Isso. Mais uma vez, foi um grande prazer. Obrigado para todos e todas que ficaram com a gente aqui até esse momento. Eu me despeço aqui de todos vocês e também de você, viu, Será? Um abraço, cara.
Abração, Beraba. E semana que vem, pode esperar que tem episódio no feed. Tem giro histórico, hein? Ou historicidade. A gente vai decidir ainda.
Surpresa.
Mas vai ter episódio.
Vai ter. Um abraço.
Um abraço.
Existe um certo ditado que é verdade. Verdade que é muito fácil para aprender. Quem não vive neste mundo para servir, no mundo também não serve para viver.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.
Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.